Você está ouvindo Pupilas em Brasa.
I'm just good enough. What are you talking about? You've been hitting the ball over the frames almost every time in stickball. You just gotta get used to a fatter bat.
You really think I could do it?
Yeah. Come on, we'll hit some after supper.
Okay, I'll call for you.
Leonardo Agrelos e eu não tive tempo suficiente pra pensar numa entrada melhor.
Meu nome é Felipe Rocha e shimi shimi vamos lá, shimi shimi vai,
shimi shimi, shimi, shimi vamos lá, shimi shimi vai.
Eu conheci uma gatinha, ela disse o que queria.
Essa criançada com muita cobertura.
Oh, muito bom, cara.
Aqui é a Mila Teixeira e as minhas fotos de infância são a maior prova de que o tempo me fez muito bem. Faz muito bem.
Olá, gente, meu nome é Eric, eu não sou a Casas Bahia, mas minha dedicação é total a você.
Pupilas em Brasa, 2012.
Ô, louco, rapaz.
Merchan grátis.
Merchan, já pode cobrar.
Tá trabalhando nas Casas Bahia?
Não, cara, ainda tô na Ripple, mas lá vem de geladeira também, compre bastante Consul.
Meu nome é Lute Lopes e eu ia cantar a musiquinha que o Felipe cantou, então vou
repetir. De novo.
Eu conheci um gatinho, ele me disse o que queria. Ice cream soda, com muita cobertura.
Que legal, estamos descendo, descendo pela rua. Eu sou um barato, sou quente e divertido. Sou bom, bonito e muito mais que isso. Agora vou provar.
Depois de meses e meses sem fazer um Pupilas em Brasas, o Pupilas volta especialmente pra você com esse filme que é uma sessão da tarde inacreditável, Quero Ser Grande. E como o filme, nós também queremos ser grande. E o podcast volta com tudo pra você.
Nossa, ela tá ligadona em você, tenho certeza, falei?
Agora pegue seu copinho de leite com seu pãozinho de manteiga e Mila, traga a sinopse de Quero Ser Grande.
Antes eu te falei que eu ia fazer.
Adoro isso.
Que droga. Ai, gente. Peraí.
Ah, Luiz tá com vergonha. É muito emoção.
Eric.
Não,
Felipe, toda vez é isso. Né, Lute? É sempre
ela
grão.
Ela sabe pela sinopse, mas é sempre... Tem que jogar confete, meu amor.
Não, mas é complicado dar uma sinopse do
vai,
filme, cara.
Sinopse do filme, vai!
Bom, o filme conta a história de um garoto de 13 anos que ele tá naquela fase, assim, do início da adolescência, que ele é barrado em certas coisas por causa do tamanho e da idade dele, né? Então, acho que todo mundo já passou por essa fase de você querer ser mais velho e tal, pra poder paquerar alguém mais velho também. E ele, revoltado com isso, num parque de diversões, ele faz um pedido num brinquedo bem sinistro, assim, com um boneco bem sinistro, ele faz um pedido pra ser grande. Aí ele acorda no outro dia adulto, só que ainda sendo uma criança por dentro. E aí começa as aventuras dele no mundo adulto.
Nossa, um brinquedo.
Ficou a chamada da sessão da tarde.
Ha ha ha!
E um brinquedo que, como ele mesmo diz, tem cara de demônio, né?
Cara,
pô, é macabro
é
mesmo.
Sinistro.
Isso.
O nome do brinquedo é Zoltar. Se tivesse um reboot, você acha que o nome do brinquedo seria o Trollface? Porque ele faz uma trollagem com o moleque, né?
É,
caraca, mano, aquele brinquedo tem a cara daquele filme lá do... Qual que é mesmo? Jogos Mortais.
Ah, o bonequinho?
Parece aquele boneco, mano. Mó sinistro.
É, o jeito que abre a boca, assim, é igualzinho, mó macabro.
Pode crer.
É, macabro.
Você tá ligado que esse Zoltar, mano, vem da própria cartologia. Ele é um personagem da cartologia, sabia disso?
Que sério?
É verdade. Por isso que ele tá como um vidente.
Ah, agora faz sentido, cara. Mas ele é o tesoureiro da cartomante? Como é que é? Porque ele pega as moedinhas pra ele?
Uhum. Não sei, mano, mas ele papa todas, ele papa.
Não, quase negócio todas,
porque eu não conseguiria acertar na boca dele com aquela rodinha
que gira. Eu me perguntei isso, cara.
Eu pensei a mesma coisa.
Meu, eu tenho... Eu não ia acertar na boca dele esse negócio.
Não, é o seguinte, se vocês notarem... Praticamente ninguém acerta, né? Porque quando ele vai pegar o cartãozinho, assim, a gente dá pra gente ver, quando ele tá mexendo nos comandos, a gente dá pra gente ver um monte de moeda dentro da máquina.
Verdade.
Um monte de moeda jogada. Então, muita gente não acerta. E o mais legal, cara, que essa coisa que antigamente esses filmes muitos tinham, e hoje em dia tá essa onda de querer explicar tudo, não dá uma explicação o porquê que a máquina, ela faz aquilo. A gente vê que a máquina ela não tá nem ligada na energia elétrica. Quando ele vê a tomada solta, aí você fica o filme inteiro com aquilo.
Se o bagulho já ligasse e já falasse, primeiro, eu já ficaria com o pé atrás. Segundo, eu olho pra tomada, tá desligado, meu, sai fora, eu já estaria longe daquele parque há muito tempo.
A Lute já ia começar, oxe, pra lá pra trás que lá vem bala. Bom, cara, parece... eu não reparei nas moedinhas embaixo, não.
Tinha várias caídas.
Muito. Eu acho que eu tava tão impressionada com a máquina que não reparei.
A gente ficou muito impressionado com a máquina agora, né? Porque a gente tem mais noção das coisas. Mas na época que vocês assistiram o filme, vocês ficaram assim tão impressionados com a máquina ou passou despercebido?
Cara, eu fiquei, cara. Eu achei bizarro demais.
Na época, Felipe?
Na época, cara. É muito estranho,
não, sempre foi medonho.
Cara. É, sempre foi um troço assustador, cara.
A hora que acende o olho daquela máquina, cara, arrepia. É estranho. Muito.
É verdade. Eu meio que me arrepiei também. Muito estranho.
Direcione a rampa até a boca de Zoltar. Que legal. Faça seu pedido. Fazer meu pedido. É claro. Eu quero ser grande.
Eu lembro que eu pirei com a pensão no apartamento dele, porque eu era criança, assistia o filme. Eu achava assim, eu achava surreal.
A mensagem que ficou pra mim foi que quando eu crescesse eu queria ter uma cama elástica no meu apartamento.
E não saiu dessa cabeça até hoje, né?
É verdade. Cara, mas é um dinossauro em tamanho real. Que criança nunca quis ter aquilo, velho?
Cama elástica na sala. Uma
pra mim, o meu sonho é o piano gigante.
O meu é a geladeira da Pet.
Ah, não, e fora que a cena do piano gigante, ela é um clássico, né?
Teve aulas de piano?
3 anos.
Eu também. Todo dia, depois da escola.
Thank you.
Agora o bife. Diga.
Lute, temos aqui o Eric, que é um pianista, né, de mão cheia, se formou em piano, parabéns, Eric.
Parabéns.
Você acha que se o Eric tivesse ali um piano gigante, ele não trocaria aquela musiquinha? Eu acho que seria uma nona sinfonia de Beethoven, alguma coisa assim mais tranquila, né, mais de boa.
É bem mais tranquilo, sim. Nona sinfonia pra cima.
Para, gente.
Toda vez que alguém pede pra eu tocar alguma música que impressione, eu toco o bife, cara. Impressiona todo mundo.
Sério?
Claro, porque ninguém espera. Quando você fala assim, pô, o cara toca muito, não sei o que, ele fez aula, ele fez o quê? Na hora que você toca o bife, cara, é a última coisa que a pessoa esperava que você tocasse.
Olha só, cara. E se eu chegar pra você e falar assim, toca bife?
Bife. Aí eu falo, passa bife, passa.
Cara, tem uma curiosidade interessante sobre esse piano aí. Na realidade, ele foi colocado ali na época do filme, né? Os produtores, os realizadores tiveram a ideia. Aquela loja ali de brinquedos é uma loja real, né? Lá de Nova York. Ela é a Fall Schwartz. É uma loja de brinquedos bem famosa. Eles fizeram aquele piano pro filme, né? Não tinha na loja. Só que na época, o filme fez tanto sucesso. Aquela cena ficou tão icônica. Virou uma das cenas icônicas, né, do cinema, que a loja de brinquedos resolveu por bem instalar aquele piano ali, e até hoje, se vocês forem nessa loja, na Fall Schwarz em Nova York, o piano tá lá.
Olha só, até hoje.
Só que massa.
Até hoje, eles
acho que amanhã
colocaram
eu vou dar uma passadinha lá.
Interessante, cara, interessante. Quem sabe a gente se encontra lá, eu vou lá também.
Mas eu tenho uma outra curiosidade pra você também daquele piano. Tem muita tecla que não funciona na hora que eles pisam e o som sai, cara.
Pô, tem uns erros de gravações ali danados, né?
Tá, mas aquilo ali...
Isso se chama a magia do cinema.
Aquela cena deve ter sido difícil mesmo ter sido feito.
O negócio é grande, é estranho, sei lá, tem que ter muita coordenação motora ali.
Pô,
você viu, o velhinho quase morreu, coitado. Quatro pessoas umas três vezes ali.
A gente tava assistindo com a Mila e a gente achou que o velhinho parece que toca melhor que o Tom Hanks, ele pulava mais alto, ele tá. Ou botaram um dublê ali, ou o velhinho se esbaldou naquilo.
Pô, demais.
Cara, vou te falar o seguinte. A ideia original nessa cena ali era que, no caso, dublês fizesse aquela parte ali, né? Eles iam pensar a cena pra que não aparecesse o rosto deles, né? Enquanto estivesse tocando. Seria mais planos fechados nos pés deles e no rosto e tal. Só que o Tom Hanks e o ator, aquele mais velho, é o Robert Loggia, eles resolveram por fazer aquela cena eles mesmos. Então eles pegaram e aprenderam, né? Eles treinaram, aprenderam como é que se tocava aquilo ali. Por isso que é esse plano aberto, entendeu? Teve aquela montagem, assim, tem poucos cortes a cena, assim. A gente vê eles tocando mesmo. Então eu achei bem legal isso aí.
Decisão mais do que acertada, né? Porque é uma cena icônica. Ficou,
a cena ficou, né? Fala do filme, a primeira cena que vem, por mais que a pessoa não lembre do filme, fala a cena do piano gigante, todo mundo lembra.
Tocar aquilo ali é igual jogar no Kinect, né? Muito surreal. Tocar lá no
Kinect. Eu achei fantástico os trejeitos de criança, tipo, quando ele comia bolacha recheada, eu fazia a mesma coisa, ia tirando os recheios assim com o dente, e também na festa que ele teve da empresa, ele comendo aquele milho em conserva como se fosse uma espiga gigante mordendo.
essa parte é muito boa.
Mas você sabe
que a diretora, a Penny Marshall, ela fez o modo dela gravar, ela pediu pro ator mirim, o David Moscow, atuar todas as cenas que o Tom Hanks fez, pro Tom Hanks poder copiar as atitudes que o menino de 13 anos fazia. Então foi uma ideia genial que ela teve, da própria, a própria ator mirim, ele atuar com essas cenas para o Tom Hanks poder se inspirar para fazer o papel dele. E não foi à toa que a atuação dele foi tão boa, os trejeitos que ele pegou, a atuação, que foi a primeira indicação dele pro Oscar, né?
E ganhou o Globo de Ouro também, por essa indicação. Mas ele realmente arrebentou, e eu acho que a sacada dela foi muito boa. E eu gostaria até de comparar com outros filmes que tem essa questão de troca de corpo e tal, dos trejeitos, a dificuldade que o ator tem. Por exemplo, se a gente for pegar um filme brasileiro, aquele Se Eu Fosse Você, quando o Tony Ramos, ele vira mulher, né, cara, tipo, a mulher fica muito bicha.
Fica uma bichona,
entendeu? E ela não era assim.
Ele estereotipa demais, entendeu? Uma mulher, assim, só que fica uma coisa muito forçada. É diferente da Glória Pires, né, que se for parar pra ver, ela tá bem nos dois filmes. Ela consegue pegar passar um jeito que era do Tony Ramos antes dele mudar, diferente dele, entendeu? Ele se transforma numa perua completa, assim, entendeu?
E ninguém lembra disso, só lembra do Tony Ramos, que foi muito engraçado e tal, mas assim, quem pois realmente atuou ali foi a Glória Pires.
Até porque a Glória Pires nunca foi muito feminina, né? E ele exagera daí na feminilidade.
Feminilidade.
Uhum. Sim, o que eu quero levar pro Quero Ser Grande é o seguinte, que em momento algum ele me fez pensar que ele tava exagerando em ser moleque, entendeu? Eu não estava vendo um ator de 25 anos fazendo um personagem de 13 anos. Eu estava vendo uma criança de 13 anos num corpo de um ator de 25.
Ele não ficou babacão, assim, né? Não deu aquela impressão pra gente, que manézão, adulto agindo como criança, né? Ficou bem real, eu também gostei disso.
Imagina vocês já assistiram De Repente 30, que é a historinha também, que é a menina de 13 anos, só que em versão de mulher, né? Eu acho bacanérrimo, que já é mais recente, mas também que vive também de trabalhar, de ter que assumir responsabilidades. Então, eu também achei divertido e com esse mesmo esqueleto aí.
Ô, Lute, eu falei isso e o Leonardo fica falando que o filme não é bom, mas não conseguiu me convencer com nenhuma argumentos.
Eu acho que, primeiro, a Jennifer Garner não tem o carisma que o Tom Hanks tem. Segundo, ela fica forçada, ela vira o Tony Ramos na parada, entendeu? Mas na atuação, sabe?
Tipo assim, vou ter que discordar. Eu acho ela ótima. O filme eu achei também muito divertido, aquela dancinha do Michael com o baile inteiro. Eu acho que foi muito divertido. Eu amo esse filme, eu acho que passa assim.
Você acha que se De Repente 30 tivesse sido feito na década de 80, será que ele ficaria icônico assim como foi Quero Ser Grande? O que você acha, Eric?
Acredito que não. Principalmente porque na década de 80 mesmo, esse tema ele já era um pouco batido. Tinha outros títulos que já trabalhavam a mesma ideia. Tinha o Tal Pai, Tal Filho, Vice-Versa, 18 Outra Vez, que brinca com esse, também com essa coisa de...
troca de corpo.
De
assim.
Tempo, de troca de corpo, enfim. Mas... Então já era uma ideia um pouco batida.
Mas qual é a diferença do Quero Ser Grande? Porque já era batido, ele foi feito no final da década de 80. E como que ele... Por que você acha que ele ficou tão icônico?
Ele ficou icônico principalmente por conta da atuação do Tom Hanks, né? Ele conseguiu interpretar tão bem o papel ali de criança, que ele conseguiu convencer a todo mundo que realmente os trejeitos, as ações, o pensamento, ele conseguiu convencer o público de que realmente ele era uma criança. Tanto que várias vezes no filme ele fica em dúvida de se ele age como adulto ou como criança.
Eu acho que também associado a isso, a atuação do Tom Hanks, que foi incrível, assim, a história ela foi muito bem amarrada, assim. Tem um motivo muito claro por mais simples que seja, tipo, ele tá ali na, no começo ali, ele vai pra andar no brinquedo junto com a menina que ele gosta, só que ele é um pouco abaixo do tamanho permitido. Por mais que ela dê uma bola pra ele, assim, ela fala, ah, eu tô com o fulaninho ali de tal, ele já dirige tal, não sei o quê. Por mais simples que seja o motivo, poxa, quando ele fala, eu queria ser big, né, ele fala, em inglês ele fala I wish I'll be big, e o nome do filme é Big. Big, se a gente para pra ver no inglês, não é adulto, entendeu? Big é alguém alto mesmo, sabe? É mais relacionado à altura do que a idade, no caso. Se ele quisesse ser adulto, ele falaria grow up, né?
Uhum.
Então, o motivo, a gente até vê, então, a máquina, ela errou, entendeu, no pedido dele. Ela não, se a gente parar pra ver, ela não realizou o pedido dele.
Por isso que eu digo que se fosse uma refilmagem, seria o Trollface, cara.
Então é isso, sabe? Eu acho que a história, ela foi simples nos motivos dela ali, só que ela deu um segmento bom na história, assim. É diferente do Tal Pai, Tal Filho, que é até com o garoto lá, se não me engano, né? Com o garoto do seriado Anos Incríveis e tal.
Uhum.
Que é meio bobalhão, assim, tipo, ah, o guri é um porre e ele vai passar com o pai dele e daí do nada arrumam lá um cálice maluco lá que eles bebem e mudam, sabe? Eu acho que os motivos aqui nesse filme, eles foram muito bons, entendeu? O roteiro até foi um roteiro, foi a segunda indicação ao Oscar do filme, né? A primeira foi a atuação do Tom Hanks e a segunda foi pro roteiro. Que o roteiro é assim, ele é simples, só que ele é bem amarradinho, entendeu? Tu consegue acreditar naquela história, entendeu?
Eu acho que até o que causou empatia da gente com o filme na época era justamente por esse motivo, né? Que quem que nunca passou por isso, entendeu? Era mais próximo à nossa realidade, diferente do Tal Pai, Tal Filho.
Eu acho que se identificou muito, né? Quando você é criança, você tem esse desejo de crescer logo. Nem sempre quando você é criança, às vezes até quando você já tá jovem, enfim, você sempre quer um passo, estar um passo à frente, né? Então você acaba se identificando com a ideia do filme principal, que é exatamente essa.
Uma coisa bacana que eu achei do filme é que quando mostra ele na vida adulto, que ele começa a trabalhar e tal, o que cativa as pessoas do trabalho, o que faz ele se destacar justamente é aquela criança que existe nele, né? E a gente acha que quando a gente cresce, não, a gente tem que ser extremamente adulto, temos que ser extremamente, uma postura assim, mais séria e tal, sendo que o natural, aquele, o que é espontâneo mesmo, a infantilidade do garoto é o que chama a atenção pela criatividade, simplicidade. Tanto que faz com que a Susan, que é o par romântico dele no filme, seja atraída por ele, é o fato dessa inocência de não buscar prejudicar ninguém, de ser espontâneo, enquanto os outros só queriam derrubar uns aos outros.
Eu achei fantástico a forma que ele olhava pra ela, assim, aquele olho de pureza mesmo. Tanto que quando eles tiveram, que rolou um clima, que aconteceu dos dois se beijarem, a primeira coisa que eu pensei, ah, vai esquecer os brinquedos, com certeza.
Tem vários detalhezinhos nessa relação da Susan com o Josh, né, que é o Tom Hanks.
Exato.
A gente parava pra pensar nisso, sim, exatamente.
Essa é a mensagem principal do filme.
Assim como da saga Crepúsculo, né, que é um velho safado querendo pegar uma menina de 18 anos, mas isso não vem ao caso. Mas é interessante isso, ver detalhes dessa relação dos dois. É, por exemplo, quando a Susan vai romper com o antigo namorado dela que trabalha ali, o Paul, na verdade é o pai do Kevin McAllister do Esqueceram de Mim, que ele tá maluco naquele filme, né? Nesse filme ele tá insuportável. Os dois vão romper e ele fala, ah, mas o porquê? Por que que você tá fazendo isso? É, por que ele? E ela fala, ah, porque ele é um adulto. E é até engraçado a gente sabendo, né? Então, por mais atitudes inocentes que ele tenha, pra ela, naquele mundo deles ali de jogos de atração ali, de relacionamento, ele se passa mais adulto do que eles, né? E é interessante também essa parte quando eles, o Josh e a Susan, finalmente, né, tem a noite deles ali. No outro dia, ele já aparece no trabalho de gravata, de terno, e é o momento da virada, né? Quando ele vira um adulto mesmo, entendeu?
Mas, ô Felipe, sabe o que eu acho bacana? A criança dele fez com que aflorasse a criança dos outros, né? Aí tem aquela cena que a Susan começa a pular com ele na cama elástica, começa a ser espontânea, tem a cena que o chefe tá piando com ele, mas o cara que não gosta dele, que é o Gol, aflora um outro lado infantil, que é aquela briga durante o jogo, que por ser contrariado, ele começa a brigar, entendeu? E é uma parte infantil, só que a parte muito negativa da infantilidade.
Que pode acontecer nos adultos também, nos jovens.
Então, todo mundo tem um lado infantil, né? Só que alguns têm o lado da inocência, ou então do fato de ser espontâneo, e outros têm o lado de ser imaturo pra lidar com outras pessoas, né?
Eu gosto muito do amigo do Josh, que ele vai fazendo a consciência do Josh, né? Tipo, ele força o personagem do Josh a ser adulto em determinado momento, mas depois ele puxa ele a ser criança novamente, sabe? Essa mescla de maturidade e adolescência, sabe? Eu achei muito bem casado isso daí, porque, na verdade, assim, quem leva o roteiro, quem faz o Josh tomar as decisões é o amigo dele, é o moleque.
Ele age meio que como o pai do Josh, né?
Ele tem as melhores tiradas do filme, esse amigo dele. Ele fala quando o Josh, o Tom Hanks, começa a dar uma de adulto, e ele fica bravo com ele, a primeira briga que eles têm, ele fica bravo com ele e sai, e ele fala, e olha aqui, ó, eu sou até mais velho que você. Eu acho muito engraçado essa parte. Ele dá
eu sou 3 meses mais velho.
Grande coisa, você tá aí, eu sou 3 meses mais velho que você. E ele também fala uma das melhores frases do filme, é que quando o Tom Hanks está ali envolvido com o trabalho e tá no telefone e fala, ah, mas isso é importante, e o Billy, o amigo dele, fala, eu sou seu melhor amigo, o que tem de mais importante do que isso?
Cara, isso é...
Pô, essa
parte eu achei fantástica, assim, essa frase,
Eric,
sabe?
Você acredita que essa frase, ela possa estar ali no roteiro como um tapa de luva na cara do adulto que está assistindo aquilo?
Mas com certeza, porque assim, principalmente no contexto do filme, naquela corporação onde eles estão, justamente como a Camila comentou anteriormente, ele se destacou ali pela infantilidade, entre aspas, dele, mas você pode ver que era exatamente aquilo que a empresa precisava. Os adultos, eles tendenciam, com o passar do tempo, a perder essa identidade, não de criança, não também de responsabilidade, mas também esse fato deles perderem a noção de prioridade das coisas. Sim. Muitos dizem aí, tempo é uma questão de prioridade, não é?
Sim.
Então, assim, a parte que o amigo dele coloca essa frase, do que é mais importante que o melhor amigo, acho que foi perfeita, não um tapa de luva, mas uma bicuda do Anderson Silva na cara dos adultos que hoje em dia priorizam muito mais o trabalho, o sucesso do que as boas amizades,
as pessoas,
o relacionamento.
E eu sou seu melhor amigo. O que é mais importante que isso, hã? E eu sou 3 meses mais velho do que você, imbecil.
Eu só não entendi, gente, essa parte que a Susan entendeu a explicação. Eu não entendi por que caiu a ficha da Susan que ele era criança.
Caraca, foi muito... Eles cansaram de escrever e falamos... Ah, ela caiu a ficha. Vai. Porque não ficou meio fraco, né, Lute?
Eu falei pro Léo isso. Eu acho que a aceitação dela foi muito natural, assim, de que a máquina faz milagre. Eu achei muito rápido.
Eu acredito que foi o seguinte, naquele momento, como ela passou a se envolver muito com ele, antes dela ter esse envolvimento com ele, ela pensava assim como os outros empresários ali, né? Que naquele momento, quando eles se confrontam novamente ali, tá todos os adultos ali de novo, e ele vem com a ideia dele, e o... esqueci o nome dele, o Paul. Isso, quando o Paul, ele fala que, ah, não entendi, querendo tirar sarro, e daí ele realmente fala, ah, que criança pagaria. Ela entende ali, eu acredito, tô jogando do lado dos roteiristas nessa parte, ela entende que aquela ideia só poderia ter vindo, tanto essa ideia quanto as outras ideias que ele teve, os outros, o envolvimento dele com a empresa, da forma que aconteceu, ela se deu conta, depois de tudo que ele tinha falado, que só podia ter vindo de uma criança. Entendeu? Só uma criança poderia ter transformado a coisa daquele jeito.
É que ela sempre também admirou um jeito diferente que ele tinha, né? O modo como ele fazia as coisas, o modo como ele tratava, lidava com as situações. Então, no momento que ele revela ali, que eu também achei, era um pouco previsível, mas eu achei super legal. Quando ele fala assim, ah, eu tenho uma família, e que ela fala, ah, você é casado. Não, não é isso, entendeu? Ali ela começa a projetar possibilidades do que ele estava falando. E eu acho que naquele momento, como você disse, que o cara fala, ah, só uma criança poderia pensar desse jeito. E depois dele ter revelado as coisas que ele falou pra ela, por mais que ela achasse um absurdo, acho que ali ela conseguiu fazer a conexão e entender do que ele estava falando. Porque ele tava, a confissão dele de anteriormente era a verdade.
É, seria a única coisa viável ali, né? A única coisa que faria sentido, baseado no que ele falou, é a única coisa que faria sentido pra ela, assim, ó, e aquela saída dele ali do nada, sabe? Eu acho que naquele momento tudo fez sentido pra ela, baseado no que ele tinha falado.
E aquele lango-lango? Eu sempre quis ter um lango-lango.
Ah, muita vontade mesmo.
Alguém tem um lango-lango pra me dar?
O que é lango-lango que eu não sei?
Aquele
Mas é uma criança mesmo, soquinho. Cara.
Qual que é?
Ele fica dando soquinhos. Você enfia a mão dentro do boneco e ele fica dando soquinho. Eu super tive vontade de ter um daquele quando era criança. Um filho da ilha de lango-lango chegaram pra divertir você. Eles vão brincar, vibrar, dançar e até te defender.
Eu acho que a grande sacada do filme foi essa questão de trazer com que a criança, o adolescente, o juvenil, a empatia que ele traz com essa faixa etária, sabe? E a frustração quando a gente consegue alguma coisa. Lute, você já passou por isso de, ah, eu quero logo chegar em tal coisa, quero logo que o tempo passe, quero logo ser grande pra eu poder fazer alguma coisa. Você já passou por isso, Lute?
Sim, queria ter meus 18 anos pra tirar a minha carteira de motorista. Minha vida não mudou. Inclusive bati o carro com provas na véspera, tá? E incrivelmente que eu consegui a carteira e os anos voaram, eu já tô quase beirando os 30 e tipo, nada assim de extraordinário. A gente acha, né, quando a gente é criança, que putz, vai ser uma vida de luzes, né, tipo, um palco de luzes, assim, a vida quando a gente cresce, mas é o contrário, só vem responsabilidade, só vem problemas, mas vem alegrias também, vai.
Lute, me diz uma coisa, você quer esperar chegar aos 40 pra conseguir a carteira de moto também?
Pô, sacanagem.
Quer avançar o tempo pra ver se pega logo a carteira de moto?
Deixa eu explicar pros nossos ouvintes que não entenderam. Tô tirando carteira de moto, já fiz 5 exames sem sucesso. por isso a piadinha sem graça do Ed.
Cara, eu passei por uma coisa muito bizarra. Meio bizarra, né? Quando era mais nova. Eu nunca quis, assim, ser mais velha. Mas eu sempre fui precoce. Então, eu gostava da idade que eu tinha, mas acabava andando com o pessoal mais velho e agia como se fosse mais velho. Aí, quando a minha irmã acho que era a formatura de 8ª série dela, a gente foi escolher as roupas pra ir na formatura, né? E, cara, eu sempre fui a mais esculachada. Sempre sobrou as piores pra mim, né? Aí, me separaram um vestido que eu odiei. Ele era, parecia uma baiana, porque ele era meio branco, pô, só era um outro tipo meio branco. Ó, horrível. Aí tinha um vestido aqui em casa que minha irmã tinha usado numa outra ocasião e eu morria de vontade de usar. Aí minha mãe falou, não, mas não serve, tá? Aí eu corri pro quarto, né, vesti aquele vestido, só que o vestido tinha preguinha pro seio. E eu era lisa, não tinha seio nenhum. Aí qual que ideia você teria, Lute, pra uma ocasião dessa?
E colocaria meias no lugar dos seios.
Pior, eu coloquei um monte de papel higiênico. E fiquei crente que estava falando. Daí fui na sala, cara. E acho que estava meu primo aqui também. Pô, mas caíram na minha alma porque ficou um pedaço de papel higiênico pra fora. Aí todo mundo achou de rir. E o pior é que eu ainda achava que dava pra ir. Foi da hora de conseguir.
Eu acho que nós somos muito imediatistas. Isso causa um grande problema, assim, porque no final das contas tudo tem o tempo certo pra acontecer, sabe?
Não é nem de questão de conquistar as coisas logo, mas eu sou muito ansiosa pelo que vai acontecer, independente de ser conquista. É como se eu ficasse vivendo o futuro sempre. Já vai dar certo, vai dar errado. Eu tenho problemas com a ansiedade. E a gente não entende, assim, né? Cada coisa tem seu tempo. Espera acontecer primeiro.
Isso é um problema. Quando a gente também fica sempre projetando o pra frente, a gente não consegue viver o hoje, né? E é também em relação ao passado. Se a gente fica vivendo só o passado, a gente não consegue seguir em frente. Então, essa jogada de tempo, de entender que o que passou foi bom, tipo, porque você amadureceu, você cresceu, e também você pensar hoje no futuro, mas não que isso seja o seu guia só de vida, só pensando pra frente, não conseguir viver hoje, a gente justamente tem que entender isso, que o tempo que passou foi bom, foi ótimo, serviu para muito aprendizado, mas e que hoje também a gente tem que aproveitar o nosso tempo hoje pra gente construir o nosso amanhã, né?
Senão, assim como no filme, a gente pula etapa, né?
Eu acho que a gente fica tão preocupada, foca tanto numa felicidade que, assim, por exemplo, vai acontecer isso e vai ser muito legal, que a gente esquece de valorizar o presente, né? E nisso a vida vai passando e você sempre buscando grandes acontecimentos futuros, sendo que os grandes acontecimentos estão no dia a dia mesmo, com os amigos, com a família, com o seu pai, quem tem pai e mãe vivos. Então acho que esses são os grandes acontecimentos e a gente não presta atenção nisso.
Felipe, até onde você acha que é bom ou é ruim forçar o futuro?
Cara, isso que a Lute falou é bem real, assim, é bem, eu acho que é bem concreto isso mesmo, sabe? A própria Bíblia fala, né, que tudo tem seu tempo de acontecer, né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então eu acredito que a gente foi feito para pensar no futuro também. Desde a criação, quando acabou acontecendo o pecado entrou na terra, Deus nos deu uma promessa, né, de que as coisas não ficariam daquele jeito. Deus sempre deu algo pra gente, vamos dizer assim, checkpoints, né, pra gente, vão vivendo até esse ponto, né, vão vivendo o que vocês podem, como vocês podem até esse ponto, mas fiquem tranquilos que já tá tudo determinado. Então esperem aí, sabe? Sejam fortes, aguentem a vida, sabe? Ele deixou para nós ensinamentos que nos ajudariam a gente a viver. Então eu acredito que Deus quer, sabe? Que a gente viva o presente, sabe? A gente aproveite. Só que ele também coloca que a gente nunca se esqueça, né, do que a gente tem preparado pra gente.
Eu acho que a gente traça tantas metas pro futuro, assim, eu quero alcançar tal coisa, que a gente acaba não usufruindo as metas já alcançadas, né?
Também.
Eu achava assim que, quando eu terminar a faculdade, minha vida vai ser uma maravilha. Mas aí acabou a faculdade, quando eu passar na prova da ordem, minha vida, meus problemas acabaram. Aí agora, tô concursada, quando eu passar em outro concurso, meus problemas acabaram. Então a gente vai nessa, vai.
E depois, quando você casar, seus problemas começaram.
Começou. E que problemão, hein?
Pela nossa, que talvez você esteja arrumando um problema cabeludo. A acho que Deus foi tão sábio ao nos disponibilizar o tempo, porque Deus faz muitas coisas das quais a gente nem sabe, né? Ou das quais a gente não tem ideia de qual foi o efeito disso na nossa vida. Por isso ele nos deu o tempo. O tempo, eu acho que é duas coisas que importantes que Deus nos deu. O tempo de ter a esperança da eternidade, ou seja, de nunca findar o tempo, e o tempo que as coisas têm para elas terminarem, e algumas coisas que não foram legais para você. É o tempo necessário que você tem para também esquecer algumas coisas que não faz bem para você. Então, eu acho que o tempo tem esse poder, digamos assim, tanto de dar esperança, quanto de te consolar de alguma coisa que já passou, que não foi bom para você.
Eu acho que o grande problema relacionado a essa questão do tempo é a nossa ansiedade. E Eclesiastes 3 inteiro, ele é uma ducha de água fria na ansiedade. E eu chamo bastante atenção pro versículo 12, que diz assim: por isso concluí que não há nada melhor para o homem que se alegrar e praticar o bem enquanto viver. E eu acho que é bem isso que a Lute falou um tempo atrás, sobre essa questão da gente dar valor pelas emoções que a gente está vivendo naquele momento, entendeu? Acho que o tempo é de viver o presente, sabe? De viver aquelas emoções, de dar valor a essas emoções.
Porque senão sempre a gente ouviu várias vezes aquela frase: eu era feliz e não sabia. Até quando a gente vai falar isso? Eu era feliz e não sabia. Quando que a gente vai começar a falar? Eu fui feliz todos os dias, entendeu? Eu acho que esse é o ponto principal. Igual eu já falei um pouquinho, a gente espera um grande acontecimento. Como a Mila falou, eu vou ser feliz quando eu casar. Vou ser feliz quando eu terminar a faculdade. Não, gente, eu tô sendo feliz agora. Tô sendo abençoada agora. Então, acho que a gente tem que valorizar realmente mais o presente. Porém, se deixar de pensar e planejar o futuro.
Apesar de tudo ter seu tempo, Deus, na sua enorme misericórdia, faz com que todo esse tempo a gente tem a oportunidade de ter momentos de alegria, momentos de prazer. Acredito que basta a gente ver os valores nas coisas nos determinados tempos.
Com certeza, a gente está aqui, a gente sabe que a gente nunca vai ter a felicidade plena, apesar de também lá em Eclesiastes falar, né, que Deus nos criou para aproveitar o nosso tempo, né? A gente foi criado para ser feliz, né? Mas a gente sabe que a gente também não consegue a felicidade plena aqui.
A continuação de Eclesiastes 3:12 que o Léo leu. O 12 fala então que não há coisa melhor para o homem fazer do que se alegrar e fazer o bem em sua vida. Continua falando assim: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus, sabe? Então a palavra de Deus, ela coloca pra gente, sabe? Que a gente aproveitar o momento, o size the day, né? Como diz o filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? O size the day é aproveite o dia, sabe? A gente tende a pensar que não, que a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que pensar no nosso futuro e tal, mas não, a Bíblia está colocando pra gente aqui que é um dom de Deus a gente saber, tá, o que a gente produziu, o que a gente trabalhou por aquilo, aproveitar o nosso presente, aproveitar quem tá do nosso lado, sabe? Isso é uma coisa muito forte, você aproveitar as pessoas, sabe, que estão do teu lado agora, nesse momento.
Desfrute os frutos do seu trabalho, né? Aquilo que você conquista não é sempre você só pensando no próximo passo, Aquilo que foi, acho que a Lute falou, aquilo que você conquistou, desfrute, comemore, aproveite, né, aquilo que você já conquistou.
Ali em Eclesiastes também, Eclesiastes 11:9, tem um verso que eu gosto bastante, que fala que Salomão fala: então, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Então a gente lê até aí, a gente vê que o que Deus quer é que a gente aproveite a vida mesmo, sabe? A gente tende, a gente está há tanto tempo acredito, né? Não sei o tempo de igreja de cada um, só que a gente cresce ouvindo coisas, sabe? Independente da formação de cada um, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a gente tem que cuidar, Só que ninguém nunca coloca pra gente assim que a gente não vive, vive tudo que tu tem pra viver, sabe?
Uhum.
Só que o verso, ele continua. O verso seria muito simples, muito bem se ele acabasse aí, mas ele continua. Ele fala que, mas saiba que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então, é aquela coisa, Deus nos fala pra gente aproveitar o momento, a gente aproveitar da maneira que a gente achar correto, entendeu? Só que ele nos deixou, né? Um livro cheio de indicações, sabe? Não vou falar de regras, sabe? A gente tende a ver também como regras. Não, a Bíblia, Deus nos deu como um guia, né? Então, ali tem tudo que a gente precisa pra gente viver bem, entendeu? Então, e uma dessas coisas Deus fala, então, pra gente viver o nosso momento feliz, sabe, aproveitar e fazer o que a gente acha correto, só que assim, baseado no que ele quer de melhor pra nós.
Pode parar, mas agora é tempo de recomeçar. O tempo é tempo, não pode curar, mas é no tempo que escolhes me encontrar. Esquecendo o tempo que passou, segurando tua mão, Senhor, recomeçar. Eu vou
chegamos a mais um final de um podcast. E como de costume, no final de cada cast nós fazemos aquele quadro especial que você tanto gosta, de Vai Pra Brasa ou Vem Pra Videoteca. Lembrando aqui que temos hoje dois novatos nesse quadro, que é o senhor Eric e o senhor Felipe participando pela primeira vez desse quadro. Então vamos explicar as regras pra eles que são novatos, e pra você que tá ouvindo pela primeira vez o programa, e também pra você que não lembra, que faz muito tempo que a gente não gravava com essa certa frequência, mas graças a Deus estamos conseguindo. Ao final de cada cast, nós avaliamos se o filme que foi aqui mencionado, ele, do ponto de vista moral, ele vai pra videoteca do nosso coração, ou ele vai pra brasa. Como que é essa escolha? Cada participante tem com a sua própria opinião, não expressando a opinião do projeto Pupilas em Brasas, mas sim a vontade do seu coração, a sua perspectiva. Ele decide, sempre, claro, avaliando do ponto de vista moral, se o filme é útil, se ele acrescenta alguma coisa, se vale a aplicação aqui feita ou não, e ele joga ou na brasa, se for ruim, se não acrescentou em nada, ou ele vai pra videoteca de cada coração. Então estamos aqui com a Lute, a perita no Pupilas em Brasas, que está acostumada, muitos programas participando. Então, por favor, Lute, pra você, o filme Quero Ser Grande, ele vai pra brasa ou vem pra videoteca?
Pode falar, Lute. Pra você, o filme vai pra brasa ou vem pra videoteca?
Eu achei o filme divertidíssimo. Achei o filme muito puro. E gostei também, levando pra parte espiritual, Cristo nos diz que se queremos chegar ao céu devemos ser como crianças, então por isso vai pra videoteca.
Uou! Eric, nosso estreante pupilano, pra você, o filme Vinde, vai menino. Pra brasa ou vem pra videoteca?
Então, o filme achei também muito bom, tem aquela parte sinistra do Zoltan, Zoltan lá, mas é, em termos também teológicos, a gente saber qual é o tempo pra tudo.
Eric, nosso estreante pupilano, pra você, o filme vai pra brasa ou vem pra videoteca?
O filme achei também muito bom, tem aquela parte sinistra do Zoltan, Zoltan lá. Mas é, em termos também teológicos, a gente saber qual é o tempo para tudo e saber esperar, saber viver e saber aproveitar cada fase da nossa vida, para mim esse vídeo vai para a videoteca.
Dona Camila, para você o filme vai para a brasa ou vem para a videoteca?
Ah, eu achei o filme muito doce, é um filme que passa uma mensagem gostosa de uma forma, acho que bem inocente. Tirando alguns pontos, mas que eu acho que não compromete o filme em nada, a mensagem dele. Então, com muito carinho, ele vai pra videoteca.
Felipe, pra você, meu querido, o filme vai pra brasa ou vem pra videoteca?
Que emoção, cara. Primeira vez que eu mando. Que eu mando um filme pra videoteca ou pra brasa. Muita emoção. Cara, esse filme é um clássico supremo da sessão da tarde. Eu acho que ele tá no coração de todo mundo. Ele é demais, sabe? É um filme que é obrigatório, todo mundo tem que ter assistido. E essa parte, essa questão do tempo, ele consegue trabalhar bem, sabe? Essa questão de que tudo tem seu tempo, sabe? E a gente saber aproveitar tudo o que... positivo e negativo, sabe? Que... os momentos da nossa vida, a gente tem que saber aproveitar. Então esse filme não só ele vai pra videoteca, como ele já está na minha videoteca, eu tenho o DVD dele e vai pra videoteca.
E você, Leonardo, garotinho peludo, manda pra videoteca ou pra brasa?
Não fale assim de Ted.
Olha só, gente, eu acho o filme incrível, sensacional. O roteiro, ele é muito bem elaborado. Existem algumas coisas, como a Mila mencionou, mas eu acho também, assim como ela, que não compromete o filme do ponto de vista espiritual. Eu acho que é só um elemento de roteiro, que não tá fazendo apologia a nada, é só um elemento e ele tá ali para fazer a história funcionar. E eu acho muito bacana a mensagem que tem, justamente que o Felipe falou no meio do programa, em relação a quando o garoto chega, ele fala, eu sou seu melhor amigo, o que é mais importante do que isso? Acho que é uma mensagem sensacional, uma mensagem linda, que diz muito a respeito do tempo. Tem muita coisa que a gente poderia ter falado aqui, a gente deixou de falar, umas abordagens que o filme ele levanta, e a gente até tinha um pouco de medo disso quando a gente fez a pauta aí, a Camila, em relação de será que ia render ou não o filme, por ser um filme aparentemente raso. Mas eu acho que essa questão do tempo, ela se mostrou aqui nesse cast, que ela é bem complexa, e justamente por isso o filme, pra mim, ele vai pra videoteca com louvor. E temos uma unanimidade no Pupilas! Começou bem, hein?
Ô, Lute.
Oi, Isa.
Só uma coisa antes. O anticoncepcional no shampoo funciona, hein?
Jesus amado.
Tá crescendo mesmo, meu.
O que é isso? Põe anticoncepcional no shampoo?
Como?
Como que é isso? Não conheço.
Eu não te falei que eu tava pondo?
Não.
Ah, depois te conto, então, menino. Funciona.
Tá bom. Super me conta, tá?
Me diz uma coisa, você passou anticoncepcional no corpo inteiro do Léo, então?
Eu acho que tinha lá do... dentro do útero da mãe dele.
Então foi assim de Ted.
Ai, ai.
Hasta la vista, baby.